direito a constituir advogado, não só no Estado-membro de execução, como também no Estado-membro de emissão, para auxílio do defensor nomeado ou do advogado constituído em território nacional. Cabe ao juiz relator não só a nomeação prévia de defensor do detido, se não tiver advogado constituído, e sempre que este pretender exercer o direito de constituir advogado no Estado-membro de emissão, é prontamente informada à autoridade competente do Estado-membro de emissão que, sem demora justificada, deverá prestar ajuda ao detido para que este possa exercer esse direito. Quando o mandado de execução não puder ser exercido nos prazos previstos, a autoridade judiciária de emissão será informada do facto, podendo os prazos ser prorrogados por mais 30 dias. No entanto, prevê-se expressamente no artigo 30 que a detenção cessa quando tiverem decorridos os prazos referidos nos números 2, 3 e 5 do artigo 29, definindo-se assim os limites de detenção, encontrando-se esta alteração em conformidade com o número 5 do artigo 22 da decisão-quadro. Por fim, no que concerne à Lei 65/2003, é revogada a linha F do artigo 11. A ideia é, pois, que nos casos em que não estejam em causa crimes que caibam no âmbito do reconhecimento mútuo, se o facto que motiva a emissão do mandado de detenção europeu não cumprir o princípio da dupla incriminação, de acordo com a decisão-quadro, o motivo da recusa será classificado como facultativo e não como obrigatório. Não há verificação de dupla incriminação enquanto motivo de não execução e não entrega relativamente às 32 categorias de infrações enumeradas no número 2 do artigo 2º, quando as mesmas sejam punidas no Estado-membro de emissão com pena ou medidas privativas da liberdade, duração máxima não inferior a 3 anos. Assim, passa a deixar de constituir motivo de execução obrigatória a circunstância de os factos que estão na base da execução do mandato não constituírem infração para a lei portuguesa, desde que não constem enunciados como infração no número 2 do artigo 2º. Quanto ao Código de Processo Penal, alteram-se vários artigos, incidindo essencialmente no âmbito das garantias processuais de defesa, nomeadamente a entrega, se possível, no próprio ato do documento que consta a identificação do processo e do defensor, se este já tiver sido nomeado, e os direitos e deveres processuais. Caso não conheça a língua portuguesa, a informação é providenciada ao arguido, se necessário, oralmente, com a intervenção de intérprete, sem prejuízo de lhe ser posteriormente entregue, sem demora injustificada, documento escrito em língua que compreenda, bem como a tradução de documentos que entenda essenciais para a sua defesa. Acresce que, na nova redação do artigo 92, número 7, é concedido ao arguido o direito de escolher, sem qualquer encargo para ele, intérprete idóneo, diferente do atribuído inicialmente, poderá ser, se for necessário, intérprete de língua gestual. Quanto ao projeto de lei do Chega, o mesmo é redundante e circunscreve-se a algumas alterações ao Código de Processo Penal, em particular às garantias de tradução e interpretação, normas essas já incluídas na presente PPL, que tal projeto de lei se demonstra extemporâneo. Acresce que o Código de Processo Penal já prevê, no seu artigo 93, a nomeação do intérprete idóneo, língua gestual, leitura labial ou expressão escrita, além da existência de um protocolo entre o Ministério da Justiça e a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, em que são disponibilizados intérpretes para diligências em que intervenham pessoas surdas, seja nos tribunais, nos DIAPs ou nos OPCs, sendo assim demonstrativa a atenção dedicada às pessoas com deficiência por parte deste Governo. Parece-nos, pois, que o projeto de lei do Chega, que não é mais do que uma cópia desta PPL, não terá viabilidade, uma vez que esta PPL abarca todas as matérias que necessitam de alterações, estando inclusivamente algumas propostas do Chega já consagradas na lei. No entanto, é com alguma perplexidade que, da leitura da exposição de motivos do projeto de lei do Chega, ressalta a abnegada defesa dos direitos e garantias dos cidadãos, bem como dos direitos fundamentais, uma vez que, segundo os argumentos aduzidos, todas as pessoas devem ter direito a um julgamento justo, assegurando que sejam oferecidas a todos os arguídos, independentemente da sua origem ou nacionalidade, exatamente as mesmas oportunidades de compreender o processo e de apresentar a sua defesa. Estranhamos que estejam interessados em gastar dinheiro com estrangeiros em detrimento dos nacionais. Pensamos que talvez tenha chegado o momento...
Senhor deputado, tem mesmo concluir.
Irei concluir, Sr. Presidente. Pensamos que talvez tenha chegado o momento em que o Chega deixe de ser o porta-estandarte dos julgamentos em praça pública e passe a pôr em prática os argumentos constantes da sua exposição de
obrigado,
motivos,
Sr. Deputado.
Fazendo corresponder a teoria à prática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao encerramento. O encerramento será feito pela Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. Mas antes de lhe passar a palavra, quero saudar o público que está presente nas galerias e já está de saída, e particularmente as crianças, as suas professoras, os seus educadores. Foi um prazer ter-vos convosco. Muito obrigado. A palavra então agora à Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada.
Ó, Sra. Ministra, peço imensa desculpa, temos aqui a sinalização por parte do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do Chega. O senhor, o Grupo Parlamentar do Chega quer usar do tempo que ainda tem, 1 minuto e 31 segundos, e obviamente tem direito a isso, portanto peço desculpa à Sra. Ministra, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e particularmente ao Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Deputados. Sr. Deputado Francisco Oliveira, quando a União Europeia aprovou estas diretivas, ainda aqueles estimados jovens que nos assistem não eram nascidos. Portanto, veja lá há quantos anos está aprovado e o seu governo ainda não os transpôs para a lei nacional. Isso sim é uma vergonha que não é julgado na praça pública, mas é julgado por quem nos ouve e também por aqueles queridos jovens que ouviram o que o senhor aqui disse. O acesso ao direito e à informação em processos penais, à tradução, à interpretação, são direitos que todos os estrangeiros têm que ter em todos os países onde estão. Não só os que cá estão, mas é bom que nós lembremos também que queremos para os nossos o que temos que dar aos outros. E nós somos um país de emigração e os nossos imigrantes lá fora também têm estes direitos, porque os governos dos outros Estados-membros foram atempadamente cumprir com o que estava estipulado nestas diretivas. Portanto, o que se exige é que o seu governo o faça rapidamente e terá, como é óbvio, porque se trata de um imperativo europeu, de transpor o que já devia estar feito há mais de uma década. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. E agora sim, penso que estamos em condições de passar o encerramento. Renovadas desculpas à Sra. Ministra da Justiça, a quem deu de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estamos, por isso, todos de acordo. Estes direitos são direitos de grande importância e estes aprimoramentos que aqui hoje são feitos, que são aprimoramentos, são de facto relevantes. Direitos, por exemplo, como estes da tradução e direito à interpretação, que já existem na lei. A lei existe desde 2003, estes direitos estão na lei desde 2003 e o que a Comissão pediu foi que fizéssemos aperfeiçoamentos no sentido de podermos dar mais garantias. As transposições estão feitas, senhores deputados, para o caso de não terem reparado, a transposição está feita. Têm que sofrer melhorias e é isso, e estamos todos de acordo, que estamos aqui a fazer. Aliás, houve tempo de vários outros governos corrigirem, é verdade, é este governo que está a corrigir. E é verdade que é este governo que tem vindo aqui, designadamente através da Ministra da Justiça, completar algumas necessidades que há de aprimoramento. E isso tem sido feito com basta frequência, basta ver as inúmeras vezes em que o Ministério da Justiça tem estado aqui presente para, de facto, proceder a aprimoramentos na transposição das diretivas. Estamos, por isso, Sr. Presidente, todos de acordo relativamente à importância destes direitos. Isto é, como aliás já disse aqui a Sra. Deputada Alma Rivera, um reforço da proteção jurídica, como o Partido Comunista bem percebeu que já estavam transpostas as diretivas e o que aqui estamos a fazer é um reforço destes direitos e um aprimoramento técnico destas diretivas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Então, damos por concluído o nosso ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Passamos agora para o ponto 3 da nossa Ordem de Trabalhos, que lembro, só para lembrar, se trata da proposta de lei número 83/15 do Governo, que transpõe a Diretiva da União Europeia de 2021-1883, relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado. Esta iniciativa do Governo arrasta dois projetos de lei, um do Chega e um do PAN. Para apresentar a proposta de lei, dou de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Sra. Secretária de Estado Isabel Onetto. Tem a palavra, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e também as senhoras e senhores deputados. A Diretiva Europeia, designada Cartão Azul, aprovada durante a presidência portuguesa, visa atrair trabalhadores altamente qualificados de países terceiros para o espaço europeu, no âmbito de estratégias de maximização das oportunidades de migração legal e permitindo que a Europa seja também um destino atrativo para profissionais altamente qualificados. Importa desde logo salientar que a aprovação desta diretiva em nada pode afetar ou prejudicar as demais políticas relativas à admissão de trabalhadores de países terceiros, nomeadamente a emissão da autorização de residência por razões distintas dos trabalhadores altamente qualificados. Esta diretiva deve assim ser enquadrada na necessidade de a Europa e naturalmente também Portugal poder atrair profissionais de países terceiros que contribuam com o seu conhecimento para o desenvolvimento de uma economia sustentada na inovação, em particular no que se refere claramente aos profissionais altamente qualificados no setor das tecnologias de informação e comunicação, área de atividade marcada pela escassez de recursos e, nessa medida, altamente competitiva no mercado de trabalho. Para efeitos deste regime, entende-se por atividade altamente qualificada aquela que requer competências técnicas especializadas de caráter excepcional ou uma qualificação adequada para o respectivo exercício. Aproveitando esta iniciativa legislativa, o Governo inclui nesta proposta de lei a correção da transposição das diretivas 2011/95...
Senhora Secretária de Estado, permita-me que a interrompa para pedir às senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, que não fiquem de costas para a mesa e, em segundo lugar, que se serenem e se silenciem um pouco para que a senhora Secretária de Estado possa dar plena vazão à apresentação desta iniciativa legislativa. Muito obrigado. Pode conseguir, Sr. Secretário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitando esta iniciativa legislativa, o Governo inclui nesta proposta de lei a correção da transposição das diretivas 2011/95 e 2013/33, a primeira relativa às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou por apátridas para poderem beneficiar da proteção internacional, bem como um estatuto uniforme para refugiados ou pessoas elegíveis para proteção subsidiária e ao conteúdo da proteção concedida. Neste sentido, são introduzidas as devidas alterações à Lei nº 27 de 2008, a designada Lei do Asilo. O mesmo acontece com a Diretiva 2013/33, que estabelece as normas relativas ao acolhimento de requerentes de proteção internacional, também com incidência na Lei de Asilo, corrigindo as questões assim suscitadas pela Comissão Europeia. Considerando o objeto do presente proposta de lei, ainda que só lateralmente incidente, o Governo introduz também alterações à designada Lei dos Estrangeiros, dada a reestruturação em curso do sistema português de controle de fronteiras. Assim, para garantir a continuidade da definição legal de fronteiras e a atribuição de competência para a fixação de postos de fronteira autorizados por portaria do membro do Governo responsável pela área da administração interna, é introduzida uma alteração ao artigo 6º, assegurando a continuidade normativa com a entrada em vigor do Decreto-Lei que cria a Agência para a Integração, Migrações e Asilo em outubro próximo. Por outro lado, a realização da verificação de segurança passa a ser assegurada pela Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros no âmbito do Sistema de Segurança Interna. Finalmente, em matéria de execução do cumprimento de decisões de afastamento coercivo e das decisões judiciais de expulsão de cidadãos estrangeiros, clarificam-se as competências que nesta matéria serão atribuídas à GNR e à PSP. Trata-se de um diploma que, obviamente, esta proposta de lei abrange vários diplomas com alguma complexidade e, portanto, esperemos que, em sede de especialidade, todas as questões possam ser suscitadas de forma a garantir que possamos atingir os objetivos desta proposta de lei. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, a quem passa imediato a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, o PSD apresentou em janeiro um projeto de lei que visava a criação de um programa nacional para a atração, o acolhimento e a integração de imigrantes em Portugal. Esse projeto de lei do PSD tem a semelhança com esta proposta de lei do Governo de ambos visarem a atração de imigrantes qualificados para o nosso país. No entanto, não são iguais e apresentam, desde logo, uma diferença que é fundamental. Enquanto o Governo se limita a legislar apenas para atrair imigrantes qualificados para o nosso país, o PSD visava também medidas para a integração e o acolhimento desses imigrantes em Portugal. E esta diferença